olá, hello e hi, porque hoje a gente está indo para Irlanda. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou falar com o Alex, que ele está há 9 anos lá na Irlanda, trabalhando como Principal Engineer. Como é que você está, Alex? Tudo bem?
Opa, tudo bem. Vamos bater um papo aí. E já começa dizendo que eu sinto saudade de CPJ no Brasil.
Bora lá e vamos discutir esses outros assuntos. Alex, pra gente começar aqui, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, como sempre. Então, fala pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua vida, né? Como é que a tecnologia entrou na sua vida, você estudou, foi pra faculdade, e também um pouquinho do passo a passo da sua carreira ainda no Brasil, antes de você decidir ir pra fora.
Eu sempre gostei de computador, tecnologia, mas eu não tinha, como dizer, pessoas próximas de mim da área. Então, eu fui induzido pela a falácia de que trabalhar com ciência da computação era muito difícil. E porque eu trabalhava numa grande empresa como auxiliar administrativo, eu fiz a faculdade de administração.
Caramba!
Quase eu fui pro lado escuro aí, da força. Mas fiz um ano de administração. Uma coisa eu sabia, que a administração não era para mim. Então, aí, depois desse primeiro ano meio que perdido, né? Não perdido, porque tudo tem o seu valor. Mas aí eu ingressei na área de ciência da computação, fiz a faculdade. E esse foi o meu primeiro contato com a área mesmo, assim. E o que me fez realmente ver que eu tinha aptidão para trabalhar com informática foi quando eu fiz um curso avançado de Excel, e no último módulo desse curso avançado, ali depois de ter todos aqueles Soma C e aqueles Proc V que me encantou, a gente teve desenvolvimento de macros. E ali foi o primeiro programa que eu fiz. É ali que começou basicamente minha carreira.
VBA.
E aquilo ali contribuiu muito ali pra mim ir de cara e começar a faculdade.
Caramba, então, putz, esse pode ser o título, né? Me apaixonei por Excel e virei dev.
Exatamente, pode ser. Foi aí que... Exatamente. Quando você vê ali aquelas fórmulas funcionando, realmente encanta, assim, como primeiro passo. Então, depois que eu comecei a faculdade, né, que eu tive ali a primeira introdução à lógica de programação, já me dei muito bem ali na parte de lógica, e fui apresentado com C, e logo depois Web Development. Então, ali na faculdade foi o primeiro contato com JavaScript e PHP, o que me fez cair de cabeça mesmo, assim, nessas duas linguagens, assim, eu gostava, então eu estudava muito no meu tempo livre. Então, eu fui conseguir um estágio já no segundo ano, e um estágio remunerado, que numa startup muito pequena, o que me proporcionou fazer de tudo lá nessa empresa. Depois que eu entrei na área, né, depois desse estágio, fui logo como júnior, logo depois. Por algum motivo, eu acabei num evento de PHP, acho que era o PHP Conf, e ali eu meio que fui apresentado à programação profissional, porque como eu comecei foi nessa startup muito pequena, que tinha 3 pessoas, então não tinha um sistema profissional de trabalhar testes ou, vamos dizer, best practices, não existia. Então, esse evento foi muito importante para mim também, quando eu fui apresentado a TDD e outras best practices ali, acho que na época foi... Acho que foi DDD, alguma coisa assim, outras coisas nesse sentido, que me despertou.
Que ano que era, mais ou menos?
Eu comecei em 2009, então isso provavelmente foi em 2011 ali. Eu imagino que já estava com 2 anos na área ali, quando eu percebi que eu era um Go Horse desenvolvedor, sabe? Uhum. Que eu não era um desenvolvedor, como é que fala, high skill, assim. Que foi meio que um tapa na cara, assim, caramba, tô 2 anos lá na área aqui, eu resolvo os problemas da minha empresa, mas eu não sou considerado um bom desenvolvedor. E naquele evento, cara, o que é interessante dessa história é que naquele evento eu aprendi o que é comunidade. Ali eu fui apresentado não só por os palestrantes, mas o conceito de comunidade, de open source, de botar o seu código lá para as outras pessoas ver, criticar e aprender junto, saca? Então, se eu posso me apresentar assim, eu sou o Alex, eu sou um desenvolvedor, sou um dev, com mais de 13 anos de experiência, mas que adora resolver problemas difíceis, e o open source foi o caminho que eu descobri para ser exposto a problemas complexos. Uhum. Porque, querendo ou não, no nosso dia a dia, na maioria do tempo a gente está resolvendo problemas simples, assim. Mesmo como principal engineer, hoje, por ter mais experiência em várias áreas, assim, você acaba sendo escolhido para fazer POCs em diferentes coisas, mas não é o do dia a dia, né? Então, o open source é o caminho que eu encontrei para me inspirar a aprender coisas complexas e difíceis. Depois a gente pode falar um pouco dos meus projetos open source, mas como introdução, vamos deixar assim, alguém que sempre quis trabalhar com internet, com ciência da computação, mas que por falta de conhecimento e de, vamos dizer, de oportunidade, acabou não decidindo começar dessa forma, foi por outro caminho, mas depois conseguiu transitar, né, e teve o Excel aí nessa jornada, e aí a gente tá aqui agora na Europa, e continua, depois de 13 anos trabalhando com desenvolvimento, continuo apaixonado pela área e continuo recomendando a área aí para todas as pessoas que querem começar a trabalhar com software.
Excelente, cara. E Alex, quanto tempo você trabalhou no Brasil até chegar a esse momento que você pensou, quero ir para fora?
Acho que 6 anos foi. Eu fiquei 5 anos numa empresa, eu tinha 6 anos de experiência quando eu decidi vir para fora para estudar inglês. Morar fora nunca foi um projeto de vida e eu vim para aprender inglês para me desenvolver profissionalmente, porque o inglês é importante depois que você atinge um certo nível, né? E o inglês definitivamente é muito importante e acho que foi a melhor escolha que eu fiz foi aprender inglês, né? Então, quando eu vim para a Irlanda, eu vim para aprender inglês, nunca foi um projeto de ficar, mas na Irlanda, como a gente vai conversar, é um polo tecnológico, assim, é o Vale do Silício da Europa, né? Então, tinha muitas oportunidades aqui. Então, quando eu cheguei, em 3 meses, eu já consegui um emprego que patrocinava o visto. E foi daí que tudo começou. Estava na Europa, ganhando em euros e trabalhando numa empresa top, num projeto top. Então, não tinha por que voltar.
Ah, caramba. Então, bom, você pagou basicamente o intercâmbio de idiomas do Brasil.
Sim, exatamente.
Faz 9 anos atrás, né, que você comentou.
Foi em 2015.
Uhum, perfeito, que legal, cara. E você foi pra Dublin mesmo?
Isso, foi. Eu vim pra Dublin.
E bom, depois de 3 meses você começou, né, a fazer isso, mandar currículo. Como é que foi esse processo de você mandar os currículos das entrevistas de emprego em inglês, né? Já que você estava fazendo um curso de inglês, eu imagino que o seu inglês não fosse talvez super fluente, ou já era?
Não tinha nada de inglês. Eu fiz uns 7 meses de curso no Brasil, o que me fez aprender algum vocabulário. E uma coisa que eu aprendi legal foi, não sei, gramática, vamos dizer assim. Uma dica que eu dou pra galera que quem vai estudar fora, né? O que acontece muito aqui. As pessoas vêm pra cá sem nada de inglês. E você pagar o intercâmbio pra aprender vocabulário e gramática é uma besteira. Uhum. Porque certo vocabulário e gramática você consegue aprender sozinho. Por que que você deve fazer um intercâmbio? É porque você precisa praticar e precisa falar e precisa ouvir. Gramática e certo vocabulário você pode meio que aprender em casa. Né? Você tem a sua listinha lá de palavras importantes que você deve saber, algumas regras importantes ali, o verbo to be, os passados ali, essas coisas, né? Então, se você for fazer um intercâmbio, cara, faz um tempo em casa, tenha certeza que você aprendeu o básico para que você chegue aqui e você já consegue ir pro pub, né, que a gente é o bar aqui, e já conseguir já conversar e mais fala, aproveitar o ambiente, né? Porque se você não tem um básico de inglês, você se fecha, você não tem coragem de ir lá e conversar com as pessoas, né? E aí você acaba perdendo um pouco do valor, assim, do intercâmbio, que intercâmbio é para falar, se comunicar e fazer amizades e trocar experiências com outras culturas. Voltando pro processo de busca de emprego, assim, quando você está em outro país, cara, é legal que com a internet, né? Tudo começa pela internet, você tem que buscar um site de empregos, né? Como, nem lembro mais os que tem no Brasil, mas o Ancato da vida, assim, acho que era que tinha. E ali você começa a mandar currículo e é interessante que, assim, uma coisa que eu falo pra sempre, pra todo mundo aqui, é que mesmo que você não saiba inglês, não tem desculpa pra você não saber falar das suas competências, habilidades em inglês. Não tem desculpa, porque você pode decorar falando como falar isso em inglês, certo? Então, meu inglês era muito ruim, mas eu conseguia me apresentar muito bem, desde o começo. Aí, quando as perguntas vinham, aí é um pouco mais difícil. Você tem que entender o inglês ali pelo telefone, complica. Você provavelmente vai dar algumas respostas erradas, mas é parte do processo de aprender inglês é fazer entrevista. Eu costumo dizer assim que aprender inglês tem alguns macetes assim, que vão te ajudar. Fazer entrevista é uma delas. Sair para o pub e encontrar pessoas é outro dela. Namorar é outro dela. O Tinder é outro, né? Então, tem alguns macetes ali. Uma coisa super importante também é que na Irlanda a gente tem um grupo de brasileiros que trabalham com TI. E isso foi muito importante. Acho que se tem uma mensagem que eu quero deixar aqui, de novo, é comunidade, né? Quando eu cheguei na Irlanda, não sei porquê, mas eu descobri essa comunidade de brasileiros que trabalham com TI, comunidade no Facebook, que eles fazem encontro todo mês e a gente vai lá nesse encontro para falar, trocar experiências. Pessoas que já trabalham na Irlanda, ajudando pessoas que acabam de chegar e explicando como funciona o mercado e principalmente como funciona o visto, né? É uma coisa que eu participo até hoje, 9 anos aí, indo sempre nesse grupo, e a gente já conseguiu ajudar bastante pessoas lá. Então é outra coisa muito importante quando você vai num outro país, buscar a sua comunidade. Sua comunidade pode ser TI, pode ser o seu time de futebol, ou qualquer outro grupo aí que você se sinta à vontade.
Boa, muito legal, cara. Você achou difícil as provas, os testes técnicos aí das empresas, comparando com testes que você já tinha feito no Brasil anteriormente, ou mesmo nível?
Sim, uma coisa que eu percebi é que aqui a gente faz muitos testes, algo que eu faço também desde o início da minha carreira. Eu escrevo artigos, né, blogs ali. Quando eu estava no Brasil, eu escrevia no Webmasters. E agora escrevo em outros portais aí. E eu critico um pouco a forma com que do recrutamento na Irlanda, eu acho que na Europa, que tem muito testes técnicos, e inclusive para cargos bem sêniores, sabe? Como principal engineer, por exemplo. Alguns testes que passam para esses profissionais que já estão há muito tempo no mercado não faz muito sentido, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, assim, tem muito... Acho que aqui fazem muito mais testes, esses online. Outra coisa também que aqui acho que é diferente é que tem muitas rodadas de entrevistas. Tipo, é bem fácil você ver 3, 4 rodadas, assim. Não sei se no Brasil agora é assim também, mas quando eu estava lá, acho que era sempre 2, né? O máximo 3 aqui, você vê 3, 4, 5 às vezes. Então, acho que é um pouco mais burocrático, eu diria.
Beleza, cara. E você comentou, né, que essa empresa na qual você passou, aceitou pagar o seu visto. E, bom, você tinha 5 anos de experiência, você já estava ali, provavelmente, num nível, talvez, de pleno para sênior, imagino?
No Brasil eu era sênior, né? Eu era tech lead, actually, né? Eu trabalhava numa agência, né? E eu fiquei 5 anos lá, então eu era tech lead já, né, nessa agência. Mas quando eu vim pra cá, eu entrei como pleno, né? A questão do inglês e a questão também que, né, eu vim... Meu primeiro trabalho aqui foi numa fintech, né? Era uma fintech, assim, cara, que acho que foi a melhor empresa que eu trabalhei até agora. Era uma startup, assim, já estabelecida, com mais ou menos 100 pessoas. E o nível da galera lá era muito bom. Acho que a gente, 7 anos atrás, a gente já tinha, sabe, toda essa ideia de CI/CD já. Na época não tinha Docker, essas coisas, mas a gente já tinha Chef, Vagrant. Então era um nível bem alto e eu comecei como pleno. E eu diria que esse era o meu nível mesmo, porque a galera lá, o sênior de lá era bem, não sei dizer, experiente. Assim.
Qual era a stack que vocês usavam lá?
Então, eu comecei minha carreira como PHP, né? Uhum. E JavaScript e front-end. Fiz muito front-end. Agências, né? Tem muito de front-end. Sempre fui stack nessas duas áreas. E aqui a gente, nessa primeira empresa, a gente trabalhava com o PHP, meio que front-end. E era o Java no back-end, assim, vamos dizer. Então, o core ali. E aí o PHP era uns serviços mais auxiliares. Então a stack lá era JavaScript para front-end, que a gente fazia, PHP, né, alguns sistemas menores, e o core mesmo ali, onde era fintech, era Java.
Saquei, cara. Bacana. E bom, continuando, né, você falou que foi a primeira empresa, então teve outras até chegar até o momento atual.
Isso, é. Vamos abrir um parênteses também, em questões de visto e tal, a gente pode conversar um pouco mais. Nessa primeira empresa... Eu fiquei 1 ano e meio, aí eu tive que sair, e aí você meio que renuncia o visto para aplicar para outro, para outra empresa. Então, como funciona a questão de visto? Vamos só falar um pouco de visto aqui na Irlanda. A Irlanda funciona assim: você tem o visto para critical skills, que é um visto especial aí para algumas profissões, né, e o TI tá nela. E quando você entra como Critical Skills, você tem que ficar... o processo é um pouco mais rápido e você tem que ficar 2 anos nessa mesma empresa que te deu o visto, você não pode sair, porque senão você perde o visto. Quando no meu caso, que eu saí antes dos 2 anos, eu meio que perde o visto e tem que aplicar novamente para essa outra empresa, para um novo visto, certo? Então, depois que você completa 2 anos, você então pega um Stamp 4, que é um visto de trabalho que te dá liberdade de trocar de empresa em qualquer momento. Então, aí você renova esse visto de trabalho por 2 anos e depois você renova para mais 2. E basicamente você completa 5 anos nesse todo processo, você pode aplicar para a cidadania. Esse basicamente é a vida aqui do, como é que se fala, do estrangeiro na Irlanda, né? Então, teve essa primeira empresa que foi legal para Java e PHP e tudo. E aí eu mudei para outra empresa, que era para trabalhar só com Java. E então eu já fui como sênior, né? No caso. Era uma empresa de Forex Trading. Fiquei lá mais, acho, quase 1 ano e pouco. Foi muito bom. Acho que se eu tenho que nomear assim, uma área que eu mais gostei de trabalhar foi desse Forex. Foi a primeira introdução ali para os algoritmos ali de... diferentes, né, vamos dizer assim, é um gráfico e desenvolver estratégias de trading e trabalhar com bastante data também, então foi bem interessante, foi, a maioria do tempo era Python, né, mas a gente tinha o Java ali como para fazer os trading. Foi bem interessante, fiquei lá um tempo, então eu decidi que eu queria trabalhar como contractor, e é daí que vem aquela história que eu falei que eu sinto falta de CPJ no Brasil. Uma coisa... No Brasil, não sei se ainda é assim, mas era, acho que tinha, se você pagava 5%, se você tem uma... Como é que fala? Microempresa, né?
MEI, eu acho que era 6%, alguma coisa assim.
É. E aí tem a próxima, né? O MEI, o problema é que é limitado, né? Acho que é ter 6 mil, alguma coisa assim. Mas então, quando eu tava no Brasil, eu trabalhei um tempo como PJ. Eu lembro que eu pagava muito pouco imposto, né? E uma coisa que você aprende também na Europa é que eles pagam muito, muito imposto. Acho que na maioria dos países, incluindo a Irlanda. A Irlanda, por exemplo, hoje eu pago 52% do meu salário é imposto. É metade, né? Se tiver doído.
Caramba.
Então, aqui você tem a opção também de trabalhar como contractor. E o contractor, normalmente, você ganha um salário melhor, né? Assim, quando eu tava trabalhando nesse... Eu fui trabalhar no banco, fui trabalhar no Bank of America como contractor. E era 500 euros por dia. Nossa. O contrato. Então... É bem, como é que se fala, é bem bom o salário, assim, principalmente, acho que eu não tava ganhando nem 300 conto por dia, assim, se for ver na questão CLT, que é a versão daqui, né, vamos dizer. Então, eu saí dessa trading para ir para trabalhar no Bank of America como contractor, ganhando 500 euros por dia, que parecia ser muito, e é bastante, mas... Também eu pensava que teria menos desconto, né? Então, 500 por dia, eu imagino, pago 100, pego 400 por dia, tô rico.
Tô feliz, tô bonito.
Tô bonito. Mas acontece que a questão de contrato aqui é um pouco diferente, você meio que paga a mesma coisa, quase. A diferença é 8% menos, que é só um imposto lá que você não paga. Então, acabava que não tava dando muito... Não era muito melhor do que ser CLT, né? Permanente, que é aqui que fala. Porque quando você é mais sênior, você pode conseguir um salário bom, assim, com férias, com bônus. De repente, você pode ter participação em stocks também. Então, eu pesei e vi que não estava dando muito certo, principalmente porque eu acabei ficando doente enquanto eu estava lá. E aí, se você não trabalha, você não ganha. Então, eu falei, não, cara, isso aqui não tá dando muito certo, não tô ganhando tanto quanto eu pensava que ia ganhar. Então, voltei pro permanente. E quero abrir só um parênteses aqui, rápido, na questão tributária, que é para voltar um pouco do que eu falei no começo lá do PJ. Na Irlanda, a gente paga bastante imposto, mas a diferença é que o imposto é na fonte, né? Acho que é a principal diferença do Brasil. O que faz ser as coisas um pouco mais justas, né? Porque você ganha mais, você paga mais. Você ganha menos, você paga menos e tem acesso a todas as coisas... Né, que outras pessoas que ganham mais têm. Um exemplo, aqui uma pessoa que ganha o salário mínimo, ela tem condições de comer no melhor restaurante da cidade, porque não vai ser mais do que 50 euros o melhor prato ali, vamos dizer, né? Então, o acesso é mais democrático, assim, a forma de imposto, que quando é na fonte. né? Diferente do Brasil, que é todas as coisas que você compra, então tudo fica muito caro, né? E como funciona o imposto na Irlanda aqui? Se você ganha até 40 mil, você paga 20% de imposto, que é o imposto de renda aqui. Então já é direto na fonte, né? 20% até 40 mil. E aí tem mais dois impostos que você paga, que um é 8% e o outro é meio que social, seguro, né? É 4%, que dá 12, né? Então, uma pessoa que ganha aqui até 40 mil, ela paga 32%. Que é um pouco alto, mas que não é tão alto, considerando que o salário aqui também é bom e que todas as outras coisas são muito mais baratas, né? Eu dei o exemplo do restaurante, mas vamos dizer, balada, que você vai na balada vai ser muito barato, se você é de balada, se você vai viajar, as passagens são muito baratas. Então, qualquer pessoa, o cara da limpeza ou o programador, ele vai estar frequentando o mesmo lugar, assim, porque o acesso é muito democrático. Se você ganha mais de 40 mil, você começa a pagar 40% de imposto de renda e mais os outros 12, igual que hora era que eu já comentei. Então dá 52. Esse é meio que o panorama de imposto, né, que a gente for compartilhar aí pra galera. E no Brasil, se você é programador, você pode de repente abrir uma empresa, né, e ser um PJ ali, e paga bem menos que isso. Então é por isso que eu falei que de repente sente um pouco de falta nessa questão.
Isso aqui. E bom, pulando agora para o momento atual, o que você está fazendo? Em que empresa você está? Você está como contractor na PJ ou você está o CLT, entre aspas, da Irlanda? E qual que é a stack que vocês estão usando aí?
Então, quando eu decidi voltar para o permanente, igual eu falei, e fazendo as contas, voltando para o permanente, eu ganhava mais do que os 500 por dia lá, porque quando você ganha 500 por dia, você não tem férias, você não tem feriado, e você não tem nenhum seguro quando é mandado embora, ou você não tem nenhum, vamos dizer, bônus, nada disso. Quando você vai para o permanente aqui, quando eu saí do banco e fui para uma empresa que era permanente, que tinha, acho que era 100 mil por ano, mais 10% de bônus e pensão, né, que aqui na Irlanda é muito comum ter pensão, aposentadoria privada.
Isso, pensão privada, não sei, não lembro.
Isso, exatamente. Então, se você conta todos esses benefícios que o permanente ou o CLT dão, aqui compensa mais, especialmente se você é sênior já, né? Se você já tem muita experiência. Então, você pode conseguir uma dessas empresas. Então, quando eu saí do banco, eu fui trabalhar como principal engineer, com todos os benefícios, então compensou mais. Fiquei lá 4 anos nessa empresa. Então, eu saí dessa empresa para me arriscar, me aventurar em trabalhar como engineer manager, trabalhar com pessoas. Não foi a melhor experiência do mundo, principalmente porque o time era remoto, foi muito difícil para quem é gerente trabalhar com pessoas remotas. Num time novo foi bem complicado, foi uma experiência assim, importante para ter. Então eu meio que decidi voltar para ser, aqui a gente fala de individual contributor, né? Que não gerenciar pessoas, mas gerenciar, ficar meio que liderar a parte técnica só, né? Sim. Que é o principal engineer ali e seniors. Então, hoje eu trabalho para uma empresa americana, chama Workday. Então, trabalho principalmente com Java. A gente trabalha numa... A gente está basicamente desenvolvendo a nova plataforma. Sou do time de plataforma de uma empresa bilionária. Tem 17 mil funcionários no mundo. E a gente trabalhando no projeto que vai ser a nova plataforma para a empresa nos próximos 20 anos aí, né? Que a empresa continua com sistemas antigos aí desde do começo. Então, é um projeto bem desafiador. A gente usa todas as coisas mais modernas que tem, por ser uma plataforma que é para o futuro. Então, a gente usa todas essas sopa de letrinhas aí que a galera ouve, Kubernetes, Docker, Service Mesh, Microservice, gRPC, todas essas coisas aí a gente está usando lá. E também é uma coisa que eu já usava na empresa anterior, quando eu era Principal Engineer, quando eu saí do banco. A gente também trabalhei na questão de modernização do sistema da empresa. Então, essa é a parte boa de ser senior. Você normalmente tem vagas que para trabalhar em coisas modernas, você costuma ser uma opção para essas empresas. Então, é um bom lugar para estar. A minha carreira no open source, como eu falei, eu descobri a comunidade. A primeira comunidade que eu fiz parte foi o PHPSP, ali de São Paulo, a galera. Ali foi onde eu fui, basicamente, conheci as pessoas ali inteligentes, fora da curva. Comecei a escrever artigos, e comecei a contribuir para o open source. E sim, desde então sigo contribuindo aí. Tenho projetos em todas as áreas, front-end, back-end, DevOps, Big Data, Service Mesh. Agora estou desenvolvendo alguns projetos relacionados a AI também. Tem alguns cursos também no Udemy com AI, basicamente ensinando AI para a galera e para desenvolvedores.
Bem legal, Alex. Muito bom. Os links, como sempre, vão estar na descrição do episódio, se vocês quiserem conhecer mais. E vamos agora falar sobre dinheiro. Na verdade, a gente já falou um pouco, né? Você até falou de salário, mas eu queria que você tentasse dar uma resumida nas faixas salariais, mais ou menos, né, de um júnior, um pleno, um sênior, um principal aí na Irlanda, em Dublin, e também da questão do custo de vida, né? O que é caro, o que é barato, aluguel, supermercado, essas coisas.
Eu já falei um pouco de salário, vou falar o meu primeiro salário, quando eu vim aqui, o meu primeiro emprego, foi 40 mil como pleno de PHP, né? A média salarial de desenvolvedor aqui pleno, eu diria que é 60 mil, a última vez que eu vi. Depende da linguagem, né? Aqui, Java paga mais, as linguagens que pagam mais aqui, Java, .NET e Python. Quando você fala de contratos, normalmente a diária está em volta do 500, mas eu tenho colegas que ganham 700. No Bank of America, por exemplo, as pessoas que estão lá, algumas ganham 600 ou 700. Principal Engineer, falar de Java, que é o meu caso, né? Começa com 80 até 130, a faixa salarial, então 130 é o topo ali. Uma coisa boa que tem aqui, que eu não sei se é comum no Brasil, é que tem participação em stocks, é bem comum e normalmente é o que ajuda as pessoas a ganhar dinheiro e de repente trabalhar numa empresa grande. É o atrativo de trabalhar numa empresa grande, é que as empresas grandes aqui de TI têm stocks. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, stocks hoje daria uns 150 mil euros, que no caso você teria que ficar 4 anos na empresa, e no caso você recebe 150, e você tem que vender, vai ter que pagar imposto, né? Então receberia ali uns 700, 700 não, 70. Eu acho que é isso. Num topo que basicamente seria trabalhar numa empresa boa, ganhando uns 130 ali e de repente tendo estoques mais uns 70 aí dividido por 4 anos. Então, esse é um salário que você pode estar almejando se você tem bastante experiência. Tem que falar que tem que ter alguns anos de experiência para estar nesse ponto.
E do custo de vida das coisas aí?
Custo de vida, normalmente as pessoas falam que a Irlanda é caro. Eu não concordo muito, porque eu basicamente começa assim. Como você identifica o custo de vida, primeiro você tem que ver qual que é o salário mínimo. O salário mínimo na Irlanda eu acho que é 1.500, mínimo, ou em torno disso. Igual eu falei, se você vai num restaurante super caro, você vai pagar ali uns 50 no prato mais caro. Então você vê ali que o cara da limpeza que ganha um salário mínimo, ele pode ir muitas vezes num restaurante muito bom. O que atrapalha na Irlanda, que é caro, é a moradia, mas aparentemente isso é um problema em todas as grandes cidades da Europa, não é só na Irlanda. A Irlanda é um pouco mais caro, sim, mas eu comparo com alguns colegas também que moram em Portugal, por exemplo, que o salário é muito menor, e proporcionalmente, falando, né, de salário mínimo versus moradia, não é tão caro assim. Em outros países é muito mais caro. No caso, Portugal, por exemplo, que é conhecido como um país ser mais barato, e é um destino ali de brasileiros, né? Então, diria assim, a Irlanda é um pouco mais caro, mas dei um exemplo ali de um restaurante, né, para ter uma base. Casa, normalmente quando a gente aluga casa aqui, uma casa de 2 cômodos vai estar por volta de 1.800.
Bem carinho em comparação com outros lugares da Europa, né?
Isso, uns 2 quartos ali, 1.800, 2.000 é um pouco mais caro. Acho que encontro outras coisas mais barato, mas é bem caro. Tem uma crise, assim, de moradia na Irlanda que é um problema, assim. Não é só caro, é também difícil de encontrar. Acho que é o principal problema da Irlanda hoje.
Perfeito. E Alex, falando sobre o país, né, a cidade em geral, O que você recomendaria para brasileiros que estão indo para aí para fazer mesmo? Coisas para viajar ou para fazer na cidade, né? Coisas legais sobre Dublin ou sobre a Irlanda?
A Irlanda é um país pequeno, então não tem muitas atrações grandes. A Irlanda é um país antigo, né? Medieval, então temos castelos. É muito conhecido pelo Cliffs of Moher. A Irlanda é forte na questão da natureza. Muitos lugares bonitos, é uma ilha, né? Então tem todas as cidades têm acesso ao mar. Infelizmente é muito frio, então se você for vir para a Irlanda, se programe para vir no verão europeu, não no verão do Brasil. A comida típica daqui é meio que uma carne de panela ali com batata. A Irlanda não é muito rica na questão culinária. E tem conhecido também um chowder, né, que é meio que uma espécie de sopa ali com peixe, que tem que experimentar. As principais cidades é Dublin e Galway, então as duas cidades ali que tem que pôr no seu mapa. E também uma coisa importante que a Irlanda hoje é meio que, quando a gente fala de Irlanda, a gente está falando de República da Irlanda, que é um país independente, mas tem a parte da Irlanda do Norte, que é uma parte do UK, né, que é ali da Inglaterra. Então é um lugar que também é importante visitar, essa parte que é parte do UK ali, United Kingdom, que é Belfast, que é uma cidade legal de visitar também, e tem muita, muita paisagem bonita lá para ver.
E Alex, você mencionou sobre Tinder e essas coisas, como é que funciona o chaveco aí na Irlanda?
Cara, o chaveco é na questão amorosa, vamos dizer, né? É maravilhoso, né? Por que eu digo isso? Porque, cara, imagina um lugar que vai ter pessoas de todas as culturas, certo? E um lugar onde que todo mundo é meio que, como é que se diz? Não tem essa classe social aparente, não existe isso aqui, né? Porque todas as pessoas estão imigrando e o seu passado ou quanto você tem de dinheiro não é visível, né? A gente acaba se encontrando um ambiente neutro com todo o seu background, a roupa que você usa, não vai estar visível. É uma coisa que talvez o Brasil tenha um pouco de essa coisa de aparência, né? Eu acho que aqui a gente não vê esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não tenho carro e não tenho vontade nenhuma de ter carro, né? Eu tô feliz de andar de bicicleta e quando eu preciso de carro, a gente tem a opção de alugar carro por hora, né? Então, na porta aqui de casa tem um carro ali que tá livre ali para você alugar quando você precisa. E táxi também, né? Igual eu falei, os preços aqui são um pouco mais atrativos. Então, é interessante essa coisa de você encontrar pessoas do mundo inteiro, pessoas que não vão te julgar. E uma coisa muito interessante é que você sempre vai ter sobre o que falar, porque você vai ter toda a sua experiência do Brasil e a outra pessoa vai ter a experiência do outro país e todo mundo é super interessado na experiência do outro. Isso ajuda muito a fluir uma conversa ali. E aqui também o Tinder é o principal, vamos dizer, aplicativo ali para encontros. E Dublin também é conhecido por ser uma cidade muito boêmia. Então tem uma parte que é conhecida como Temple Bar, que você pode ir qualquer dia da semana que vai ter música ao vivo e vai encontrar pessoas diversas.
Excelente. Pra gente fechar o programa aqui, Alex, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tem acontecido com você esse tempo todo aí na Irlanda.
Ah, uma vez eu tava trabalhando numa empresa e aí uma moça tava mexendo ali na cafeteira, ela desmontou a cafeteira e montou de novo, né? E aí eu quis elogiar ela, dizer que ela é boa em trabalhos manuais, né? Aí eu falei que ela era boa com hand job.
Nossa.
And hand job, né, em inglês significa outra coisa, né? Que é tocar uma. Que é ali, né? Então,
trabalho manual, esse mesmo que você tá imaginando, pessoal de casa.
É um trabalho manual, mas outro tipo de trabalho. Então ficou ali. E eu não percebi que eu dei aquele mico, né, cara? Então ela meio que ficou ali em silêncio e passou. Eu, né, nem sofri, né? Mas depois que eu fui descobrir o que que era, cara, falei, puta, agora eu entendo porque ela tava vermelha. Eu acho que esse foi o mais curioso, assim. E assim, de falsos cognatos tem bastante também.
É, isso acontece bastante, cara. Mas Alex, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal de casa vai curtir muito. E como é que eles continuam esse papo com você? Quer divulgar alguma coisa?
Cara, meu principal canal, assim, que eu divulgo, que eu posto sempre, é o meu LinkedIn, né? Que é Alexandro Souza. E o GitHub, APS Souza, 22, né? E aí você vai ver todos os meus projetos lá, open source. Tem de tudo lá.
E como eu falei, como sempre, os links do Alex vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.com. Pessoal, por hoje é isso. Gormahagert, que é muito obrigado em irlandês pela sua audiência. Pode ser um thank you mesmo lá na Irlanda. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. Dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcasts, no Spotify. Segue a gente lá pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou um techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Alex destacou bastante no episódio de hoje, né? Falando da importância do inglês, que você pode aprender antes de você ir lá buscar um emprego. E a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado exatamente em entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês, pessoas com diferentes sotaques. Vai ser muito útil na sua caminhada. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então a gente vai ter formações completas de todas essas tecnologias que o Alex mencionou, como PHP, Java, Python, a parte de front-end também. Tem também as formações da área de Data Science e outras áreas, e a nova escola de inteligência artificial da Alura, onde você vai aprender a usar ferramentas de IA aplicada para o seu trabalho, que vão te ajudar no seu dia a dia. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.